O templo amplia nossa visão. Por Jean B. Bingham, presidente geral da Sociedade de Socorro. Algumas das mais vívidas e significativas lembranças de morar no meio-oeste dos Estados Unidos como jovens pais são as visitas anuais ao templo em Washington, D.C. Naquela época, era o único templo em funcionamento ao leste do rio Mississippi. Saber que as ordenanças do templo são essenciais para todos os filhos do Pai Celestial deu um senso de urgência a nossos esforços. Como muitos de vocês, arranjávamos amigos para cuidar de nossos filhos pequenos. Viajávamos durante a noite em um ônibus cheio de membros da igreja. Passávamos 2 dias preciosos fazendo o máximo do trabalho do templo que podíamos e depois voltávamos de ônibus para casa durante a noite, para poder ir às reuniões dominicais da igreja. Essas viagens não eram um sacrifício, mas eram apreciadas devido à espiritualidade que alimentava nossa alma nos meses posteriores. Alguns anos depois, estávamos emocionados ao dar as boas-vindas ao Templo de Chicago, Illinois, o primeiro templo construído na área América do Norte Central desde o Templo de Carson, Alberta, Canadá, 62 anos antes. Com o templo a somente 45 minutos de nossa casa, foi uma alegria frequentá-lo mais de uma vez ao ano e receber aquele alimento espiritual regularmente. Atualmente, apesar de alguns de nós vivemos próximos a um templo, talvez achemos difícil ir lá com frequência. Pode ser que a disponibilidade de ter um templo tão perto nos faça pensar: irei amanhã, quando tiver mais tempo. É fácil ser distraído pelas pressões imediatas da vida e deixar as oportunidades mais importantes escaparem. O Elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse: "Incentivo vocês a estabelecer sua própria meta de frequência para realizar as ordenanças disponíveis em nossos templos. Se negligenciarmos a oportunidade de frequentar o templo tanto quanto nossas circunstâncias o permitam, se tratarmos com leviandade a chance de ir ao templo quando ele está bem ali em nosso quintal, podemos perder bênçãos e oportunidades futuras que nosso Pai e seu Filho reservaram para nós. Eu, o Senhor, disse ele, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma." Quando parece que os acontecimentos conspiram para impedir que vamos ao templo, podemos nos lembrar do que Jesus Cristo assegurou: "No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Se perseverarmos e frequentarmos o templo apesar dos obstáculos, teremos a ajuda do Salvador para vencer o mundo no qual vivemos. Certa vez, enquanto meu marido e eu nos preparávamos para ir ao templo, surgiu um problema após o outro. Finalmente, quando estávamos quase saindo, tivemos um pequeno desentendimento. Enquanto andávamos em silêncio para o carro, ouvimos nossa filha mais velha dizer à irmã: "Não se preocupe, eles sempre voltam felizes depois de irem ao templo." E ela tinha razão. O templo nos relembra da vastidão da eternidade. Quer cheguemos ao templo com o coração cheio de alegria ou carregado de tristeza, o templo é o lugar para cada membro digno, com um coração sincero, ser elevado e fortalecido. Já cheguei ao templo quase nas nuvens, cheia de gratidão por uma bênção recebida por um ente querido. Também, já derramei lágrimas silenciosas de grande pesar por meus próprios erros. Já recebi inspiração e instrução, e até mesmo repreensão do Espírito, enquanto servia como procuradora de alguém recebendo as ordenanças que lhe permitiriam progredir pela eternidade. Todas essas experiências me elevaram e fortaleceram. E sim, já fiquei muitas horas no templo como um dever, simplesmente cumprindo minha obrigação, e até me peguei cochilando durante as sessões do templo nos anos em que dava aulas no seminário diário. Mas toda vez que fui ao templo, fui abençoada. seja recebendo uma bênção imediata ou nos esforçando para receber bênçãos futuras, cada minuto que passamos no templo resulta em crescimento pessoal. Estar no templo lembra-nos da vastidão da eternidade, tanto olhando para nossos antepassados como para nossos filhos. Nossos filhos são fortalecidos em sua perspectiva eterna quando centralizam suas metas no templo. Como podemos prepará-los para o templo, um passo essencial em seu progresso eterno? O presidente Russell M. Nelson, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, aconselhou: os pais devem ensinar aos filhos a importância do templo desde a mais tenra idade. O presidente Spencer W. Kimball pediu aos pais que colocassem uma gravura do templo no quarto dos filhos para poderem olhá-lo como um sagrado lembrete todos os dias, até que se tornasse parte deles. Você também pode contar aos seus filhos as bênçãos que recebe devido à frequência ao templo, assim como seu testemunho de alegria ao antecipar o relacionamento eterno com eles. E pode apoiar seus filhos adolescentes no desejo deles de realizar batismos pelos mortos. Lembre a eles nas noites familiares e em momentos de ensino que o templo é o objetivo de cada atividade, cada lição, cada passo adiante na igreja. Ao cantar com seus filhos, "Eu gosto de ver o templo, ali eu hei de entrar, com Deus farei convênios, vou escutar e orar", você os ajudará a sentir o desejo de entrar na casa sagrada do Senhor. E seu próprio coração se encherá de gratidão pelo Pai Celestial, por seu plano de salvação, pelo Salvador e por sua expiação, que tornaram possível que você esteja com seus entes queridos para sempre. O caminho do Salvador é aquele que conduz à felicidade nesta vida e à vida eterna no mundo vindouro. Esse caminho leva ao templo e passa por ele. Os templos são um refúgio do mundo. As influências mundanas podem nos afastar do templo. Um querido jovem amigo ficou perturbado com as opiniões e especulações sobre a igreja que leu na internet. Decidiu parar de ir ao templo até que suas perguntas fossem respondidas. De todo o coração, peço a você que talvez tenha perguntas que afetam seu testemunho a continuar a fazer oração pessoal, estudar as Escrituras e frequentar o templo enquanto se esforça para encontrar respostas que lhe trarão paz. Concentre-se no Evangelho para evitar ser distraído por ideologias falsas. Ninguém busca a cura para uma doença física perguntando a um jogador de futebol qual seria seu conselho médico. Da mesma maneira, perguntas de cunho espiritual não podem ser corretamente respondidas por alguém que tenha um entendimento limitado do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O Espírito Santo, que presta testemunho de todas as coisas, falará em tua mente e em teu coração qual é a verdade eterna. Um dos lugares para se ter acesso ao Espírito mais plenamente é o templo. Se você for digno de entrar na casa do Senhor, conforme determinado por você e seu bispo, vá ao templo com suas perguntas e receba a certeza de que, mesmo que você não entenda todas as coisas agora, o Senhor entende. Lembre-se de tudo o que você já sabe e compreende, as coisas que você já conhece e das quais recebeu um testemunho espiritual farão com que você tenha a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Testifico que o entendimento e a paz que você procura virão se você continuar a ter fé que seu Pai Celestial o guiará até a verdade. Isaías nos lembra que o templo é para refúgio contra a tempestade. As palavras do presidente Thomas S. Monson são igualmente tranquilizadoras. Ao entrarmos pelas portas do templo, deixamos para trás as distrações e confusões do mundo. Dentro desse sagrado santuário, encontramos beleza e ordem. Há descanso para a alma e alívio das preocupações de nossa vida. Conforme os problemas no mundo aumentam e as pressões diárias da vida crescem, precisamos manter o foco nas coisas que realmente importam. É fácil nos concentrar no que é negativo e nos infortúnios do mundo, como se estivéssemos olhando nossas falhas e nossos problemas por um microscópio. Estar no templo nos lembra de manter uma perspectiva eterna. Como um potente telescópio direcionado às estrelas acima de nossa visão imediata, o templo abre nossa mente para uma visão mais ampla e abrangente. Ele permite que vejamos, esperemos e trabalhemos com o objetivo de nos tornar tudo o que o Pai Celestial planejou para nós. Ele nos ajuda a nos concentrar nas verdades eternas, no Pai Celestial que nos ama e deseja nos ajudar, em nosso real valor como seus filhos e no que somos capazes de nos tornar como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. No templo, o plano de Deus é ensinado e fazem-se convênios sagrados. No templo, recebemos as ferramentas para nos tornarmos o melhor que podemos ser na eternidade. Ao frequentarmos o templo, aconselhou o presidente Monson, podemos ter uma dimensão de espiritualidade e um sentimento de paz que transcende em qualquer outro sentimento vivenciado pelo coração humano. Captamos o verdadeiro significado das palavras do Salvador quando disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Seu serviço no templo tocará outras pessoas. O espírito que você carrega devido ao seu serviço no templo tocará muitas pessoas em seu círculo de influência, algumas que você nem imaginava. No final de uma de nossas caravanas ao templo em Washington, D.C., o grupo de membros prestou testemunho enquanto o ônibus rodava a caminho de casa. Um depois do outro, os participantes expressaram alegria e gratidão pelas bênçãos imediatas e eternas do templo. O motorista do ônibus, que não era membro, não aguentou mais. Pegou o microfone e demonstrou ter apreciado estar conosco. Depois disse: não sei o que vocês têm, mas sinto algo diferente aqui. É claro que o líder de missão da ala, que estava no ônibus, pegou suas informações para contato e mais tarde entregou-as aos missionários. Convido você a aproveitar a dádiva de ter um templo por perto, tanto quanto as circunstâncias permitirem. Você será fortalecido e encontrará paz na casa do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a luz, a vida e a esperança do mundo. Conforme estes últimos dias nos aproximam de seu prometido retorno, que possamos receber sua luz e sentir a esperança que nos é oferecida em seus templos sagrados. Promessas específicas. Os profetas e apóstolos têm feito promessas específicas para aqueles que frequentam o templo. Lembrem-se de que Deus está obrigado quando fazemos o que Ele diz, mas quando não o fazemos, não temos promessa alguma. O presidente Thomas S. Monson prometeu: se frequentarmos o templo sagrado e recordarmos os convênios que lá fizermos, conseguiremos suportar todas as provações e vencer todas as tentações. O presidente Gordon B. Hinckley prometeu: se forem à casa do Senhor, serão abençoados e sua vida será melhor para vocês. Beneficiem-se da grande oportunidade de irem à casa do Senhor e participarem de todas as maravilhosas bênçãos que lhes pertencem e podem ser recebidas lá. O Elder Richard G. Scott prometeu: caso frequente sempre o templo, sua vida passará a ter mais propósito.